Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 28 de novembro, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo ele, Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos!
Boa tarde!
Vamos nessas, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos sim, boa tarde para você, Kátia, boa tarde para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio Dia. Muitas informações, também seu espaço pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai mandando a sua mensagem de preferência escrita. O Coutinho Neto chega já já, sempre bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já, Coutinho, com muitas informações, né? E desejando já parabéns, né, Coutinho, aos nossos queridos ouvintes. No caso aqui, em especial, o Valdemir Correia, né, Coutinho? A gente deseja desde já, então, esses parabéns. Feliz aniversário ao taxista aí, Valdemir Correia. Não, a forma como o Coutinho mandou parabéns pra ele, eu não aguentei não, gente. Aguardem. Ai, minha gente. Bem, são 12 horas e 9 minutos. Eu quero agradecer novamente aqui, viu, Marcos, o seu camarão. Porque ontem ele ofereceu aquele almoço especial lá pra nossa entrevistada. Sim, a sim. Stephanie, que, né, junto com o marido John. E depois também ela ficou de retornar à noite pra comemorar o aniversário também. Ó, que legal. Então, nossa, muito obrigada, viu? Obrigada, seu camarão. Um abraço aí. E obrigada, Stephanie, pelo convite. Nós não podemos ir, né, Marcos? Mas a gente ficou muito feliz por ela, né?
Aham, com certeza.
Olha, o nosso Jornal do Meio-Dia, de 28 de novembro, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universo, calçados e acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Conheça as lojas Universo em Ilhéus, na rua Dom Pedro II, número 42. E o Nex, você em movimento. Margram, mármores e granitos. Preço e símbolo de qualidade. Atendemos toda a região. Conheça a sede da Margram em Itabuna, no bairro São Caetano. Em breve, em Ilhéus também. São 12 horas e 11 minutos. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa: o céu desabou sobre a cidade. O que é isso, gente? São as fortes chuvas que caem lá em Salvador, provocando deslizamentos, soterramentos, né? Até ontem, algumas pessoas foram retiradas, inclusive com vida, mas nós, infelizmente, tivemos morte aí em Salvador por causa de desabamentos e soterramentos, né?
Jornal Dia de Teresina, Silvio Mendes quer suspender licitação de R$300 milhões anunciada pela Prefeitura.
Jornal Meio Norte, Teresina. Haddad anuncia isenção do imposto de renda para até R$5 mil.
Folha de Pernambuco, Estado vai pagar 13º em parcela única.
Jornal do Comércio, Recife. Anúncio parcial de cortes frustra expectativa. Mais detalhes saem hoje.
Diário de Fortaleza, CAPS de Fortaleza. Equipes incompletas e longas filas.
Vamos de Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió. Pacote tem trava no mínimo. Combate a supersalários e isenção maior do imposto de renda.
Tribuna do Norte de Natal. Rio Grande do Norte tem 50% dos médicos com salários atrasados, afirma SimMed.
Jornal Imparcial, São Luís, Maranhão. Segurança. Brandão reforça combate ao crime organizado.
Correio de Sergipe de Aracaju, Grande Aracaju. Em nova decisão, Tribunal de Justiça de Sergipe mantém licitação do transporte público.
Jornal Meio Norte, Jornal Meia Hora, Rio de Janeiro. Vão responder por tráfico de drogas. Quadrilha do remédio falso para emagrecer entra em regime fechado.
Jornal Globo do Rio, após longa gestação, Lula inclui isenção de imposto de renda em pacote de ajuste e dólar tem máxima histórica.
É, né? Depois da pressão, né? Preocupado, pensando em reeleição, né? Aí incluiu agora a isenção do imposto de renda, né? Então você que ganha até R$5.000, vai estar isento. Ai, ai. Vamos de jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal, que tem o mesmo assunto. Governo isenta imposto de renda até R$5.000. Dólar dispara e bate R$5.91. É, esse governo parece que quer afundar a nossa economia.
Jornal Zero Hora de Porto Alegre, pacote fiscal. Haddad anuncia cortes de R$70 bilhões, isenção de IR até R$5.000 e taxação para quem ganha mais de R$50.000.
Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, show com verba pública custa quase R$1 bilhão.
Folha de São Paulo, Lula propõe elevar IR de mais ricos e isentar quem ganha até R$5.000.
Jornal Estado de São Paulo, gasto público, pacote de cortes vem com a maior isenção de imposto de renda. Dólar bate recorde.
Diário de São Paulo, Gilmar Mendes autoriza escolas cívico-militares em São Paulo.
Jornal Valor Econômico, São Paulo, fiscal. Haddad anuncia corte de R$70 bilhões, isenção de imposto de renda até R$5.000 e taxação de renda acima de R$50.000. Hoje, a maioria das manchetes de jornais falam mais sobre esse assunto, né? O que está em destaque no país hoje.
E Jornal Popular de Goiânia, Operação Cúpula da Saúde é presa após agravamento de crise.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12 horas e 15 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. E pode enviar sua mensagem para o 98829-1029, tá? De preferência, mensagem escrita. Já já vamos começar a divulgar as mensagens dos nossos queridos ouvintes, porque a participação aqui do ouvinte é importante. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, caro ouvinte, participe, tá bom? Bem, vamos de informação. Olha, prefeito de Iguaí é condenado pela Justiça Federal por fraudes em licitações. A primeira vara federal civil e criminal da subseção judiciária em Itabuna condenou o prefeito de Iguaí, Ronaldo Moitinho, o Rony Moitinho, e ex-presidente também da Comissão de Licitação do município, Edneide Lousado de Almeida, por fraudes em processos licitatórios. Eles foram punidos por atos de improbidade administrativa praticados entre 2009 e 2012, e os condenados podem recorrer da decisão. Conforme investigações do Ministério Público Federal, a dupla praticou uma série de ilegalidades em processos licitatórios da Prefeitura, como fracionamento ilícito de licitações, aglutinação fraudulenta de fases dos procedimentos e participação de empresas de fachada nos certames. De acordo com o Ministério Público Federal, as fraudes ocorrem durante a gestão anterior do prefeito. Durante a gestão anterior do prefeito entre 2009 e 2012. E atingiram 8 procedimentos licitatórios para obras e reformas em escolas municipais e construções de quadras no município de Iguaí, com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. A primeira vara federal civil e criminal da subseção judiciária em Itabuna condenou cada um dos réus ao pagamento de multa civil correspondente a 24 vezes o valor da última remuneração recebida, além da proibição de contratação com o poder público ou de receber qualquer benefício fiscal ou creditício por 4 anos. E tem acordo aí com o MPF, Marcos?
Outros 2 réus no processo, o empresário e sua empresa, não chegaram a ter suas condutas julgadas pela Justiça Federal, uma vez que optaram por celebrar acordo de não persecução civil com o Ministério Público Federal, demonstrando a efetividade dos meios consensuais de resolução de conflitos. A decisão é especialmente relevante por envolver recurso destinado à educação em um município com baixos índices educacionais, destaca o procurador da República, Paulo Marques, responsável por denunciar o caso. O MPF seguirá atuando com rigor no combate à corrupção, sempre aberto ao diálogo com aqueles que desejarem colaborar com a justiça através dos meios legais disponíveis.
Olha, hoje ainda nós vamos falar sobre a operação da Polícia Federal, cumprindo aí mandados de busca e apreensão, tá? Na capital baiana, em outras cidades e em várias cidades do interior da Bahia, tá? Hoje ainda vamos falar sobre isso, mas antes vamos acionar o nosso repórter.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
Boa tarde, Coutinho Neto. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Ótima quinta-feira, Marcos Bezerra. Ótima quinta-feira, boa tarde, um excelente trabalho para você também, Marcão.
Muito obrigado, Coutinho Neto. Um grande abraço para você e ótimo trabalho também.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando. E com ela, muitas informações do setor policial. Mas a bordo hoje da viatura virtual da Gabi está ele, Valdemir Correia, aniversariante desta quinta-feira, 28 de novembro. Parabéns, meu amigo Valdemir, ex-bancário aposentado, taxista, o homem do caixão, filho do saudoso Dr. Vandeco, que ficou 54 anos sem beber água, bebendo apenas cerveja. Um abraço, Valdemir Correia. Muitas felicidades e muitos anos de vida. Aperte o seu cinto, Demir do Caixão, porque a partir de agora, a notícia é de polícia. Viatura virtual da Gabi, município de Itabuna. Saiba o que aconteceu em nossa região. Uma operação da Polícia Federal foi deflagrada na manhã de ontem, quarta-feira, contra uma quadrilha acusada de furtar contas bancárias da Caixa Econômica Federal, agência de Itabuna. Só em uma conta, o esquema criminoso teria levado cerca de 500 mil reais. Intitulada a operação com o nome Não Seja um Laranja, a operação com 14 mandados de busca e apreensão contra suspeitos, sendo que 13 em Joinville, Santa Catarina, e um em Uberlândia, estado de Minas Gerais. Os agentes ainda cumpriram 18 medidas de bloqueio de contas bancárias e indisponibilidade de bens e veículos dos investigados. Os mandados foram autorizados pela Justiça Federal de Itabuna, após representação da Polícia Federal em Ilhéus. A operação Não Seja um Laranja é de âmbito nacional e ocorre em 7 estados da federação. Município Beúna, a polícia identificou o corpo do homem encontrado boiando dentro do rio, embaixo da ponte, no centro da cidade de Beúna. Trata-se de Márcio Rodrigues de Farias, 42 anos. Ele era conhecido como Marcinho. O Departamento de Polícia Técnica, aqui de Ilhéus, realizou o levantamento cadavérico. Márcio foi encontrado por populares da manhã de ontem, quarta-feira, por volta das 10h30. Segundo informações da polícia, ele possuía diversas passagens e Marcinho também respondia na justiça por homicídios e tentativa de homicídio. A Polícia Civil está conduzindo as investigações sobre o caso. Extremo sul da Bahia, um grave acidente da manhã da última terça-feira, por volta das 7 horas da manhã, tirou a vida de Damião Costa Santos Filho, que tinha 56 anos de idade. A colisão aconteceu no quilômetro 682 da rodovia BA-001, no município de Alcobaça. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, a vítima conduzia uma motocicleta quando perdeu o controle da direção e saiu da pista. O impacto da queda foi tão forte que Damião não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A PRE esteve presente no local do acidente para realizar os procedimentos de praxe e o corpo de Damião foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Itamaraju. Ainda no extremo sul da Bahia, a Polícia Civil deflagrou a Operação Apate. Saiba agora! A Polícia Civil da cidade de Nova Viçosa, em cumprimento a um mandado de prisão preventiva expedido pela vara de jurisdição plena local, prendeu Gilson Pinto Santos, de 22 anos de idade. O que é que o Pinto fazia? O ex-celonatário é investigado por diversos golpes aplicados em vendedores ambulantes da cidade. A operação denominada PATI foi deflagrada para combater o crescente número de crimes patrimoniais na região, especialmente durante os períodos festivos e agora que se inicia o período de veraneio. Gilson Pinto é investigado em 6 inquéritos policiais, sendo 5 deles instaurados apenas neste ano de 2024. O que é que o Pinto fazia? O modus operandi do estelionatário consistia em ludibriar as vítimas, insinuando ter influência política na região e cobrando valores para que as vítimas pudessem trabalhar em eventos. A prisão de Gilson Pinto foi comunicada à Justiça de Nova Viçosa e, em seguida, ele foi encaminhado para a Delegacia Territorial de Teixeira de Freitas e, posteriormente, para o Conjunto Penal também em Teixeira, onde o Pinto permanece à disposição da Justiça. Olha, o pedreiro, o Robinson Pinheiro Santos, de 31 anos, ele foi morto a tiros ontem à tarde, quarta-feira, no município de Itabela. O crime ocorreu por volta das 5h30 e a vítima foi atingida na cabeça e no peito, morrendo no local, segundo informações preliminares que a polícia militar passou. Moradores ouviram vários disparos de arma de fogo e acionaram as autoridades. Testemunhas ainda informaram que a vítima estava voltando do trabalho, onde realizava a limpeza de um terreno, quando foi surpreendido pelo autor dos disparos. O suspeito efetuou os disparos e fugiu, tomando rumo desconhecido. A motivação e a autoria do homicídio são desconhecidas e a Polícia Civil já iniciou as investigações e trabalha para identificar o autor do crime. Sua viatura virtual da Gabi está fazendo aquele pit stop tradicional para reabastecer. De mais informações do setor policial, mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que continua lado a lado com a informação com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho Neto, obrigada, tá, pelas informações. Você retorna ainda hoje com mais notícias para nós do setor policial. Ó, tem um vídeo aqui dizendo que você é uma figura. Ai, Coutinho Neto. São 12 horas e 27 minutos. Vamos aproveitar e liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Marcos Bezerra já está navegando por lá enquanto ele vai selecionando ali algumas mensagens. Deixa eu comentar o que eu recebi hoje de informações aqui, vindas dos prestadores de serviço, né, da saúde aqui em Deus. Vocês acreditam que o último mês que eles receberam foi referente a agosto? É, o último recebimento dos prestadores foi referente a agosto. Nós estamos em novembro, hoje já é dia 28, é um pulo para dezembro, né, Marcos?
É verdade.
E os prestadores de serviço da saúde receberam o mês de agosto, né? Agora, chega a informação dizendo o seguinte, agora disseram que só vai pagar setembro depois que pagar o 13º do pessoal, né, da prefeitura. Aí a pessoa disse, mas são verbas diferentes, nada a ver. A verba relativa a novembro já chegou e nada da gente receber. Se a verba referente a novembro já chegou, por que não pagaram setembro, outubro? E se organiza pra pagar novembro? Olhe, eu não... Depois do que eu tô vendo aí nas redes sociais, né, do prefeito eleito, Valderico Júnior, das repartições públicas do município, sucateadas daquele jeito, eu vou te contar, viu? Eu fico cada vez mais extasiada e assustada. Isso é a cidade, é a Ilhéus, que o atual prefeito disse que avançou tanto. A Ilhéus bonita, organizada, existe na rede social da prefeitura, porque a realidade é outra. Que até para receber em dia, ninguém recebe, é prestador de serviço, né? É quem aluga seus imóveis, a prefeitura. Gente, eu fico assim indignada porque verba tem, a verba chega, tudo certinho, tudo bonitinho. Isso pra mim soa como má vontade. Isso é uma vergonha. Uma vergonha. Diga, Marcos Bezerra. Mensagens de ouvintes?
Pelo nosso WhatsApp, ouvinte manda uma boa tarde. Kátia, Marcos, é o Carlos, que está em Campinas. Ele manda uma boa tarde também e um alô para Baixinho, em Sambaituba, aqui em Ilhéus, na rua Beira Rio. Uma excelente tarde aí para vocês.
Um abraço, Carlos. Obrigada pela audiência. Um abraço a todo o povo lá de Sambaituba. Diga, Marquinhos. Rapidamente aqui. Moradores ali do loteamento Praia Dourada. Tá fazendo aqui um pedido aqui, pedindo pra gente comentar sobre o assunto. Principalmente aqui a moradora Fátima, da Rua dos Tangarais. Ela tá aqui dizendo, né, que os síndicos dos prédios daquela rua deveriam entrar em consenso e pedir aos moradores para não pararem os carros dos dois lados da via. Porque o caminhão do lixo não consegue mais entrar na rua para fazer o recolhimento do lixo e o lixo tá lá acumulando. Então, senhores moradores, tenham um bom senso, né? Então, custa definir aí todo mundo parar só de um lado? Porque realmente a rua fica apertada, Marcos. Eu já morei nessa rua, eu sei como é. Se parar dos dois lados da via, aí o caminhão do lixo não consegue entrar.
É o bom senso, hein?
Tem que ter o bom senso.
Até pra não ter o carro arranhado, de repente, hein?
Exato. E aí ela lembrou bem, ali no Jardim Atlântico, por exemplo, os moradores estacionam só de um lado, o que fica bom pro carro do lixo, né? Entrar, sair na rua, recolher tudo. Aí agora tá lá, a Rua dos Tangarás, no loteamento Praia Dourada, o lixo acumulando. Por falta de bom senso de alguns moradores, porque toda regra tem exceção. Então, tá aí o pedido da moradora, pedindo para os síndicos entrarem em consenso, conversarem com os moradores. Diga, Marcos.
O ouvinte mandou a foto aqui, inclusive, pelo WhatsApp, né, de um carro estacionado no local onde tem a placa que indica que é proibido parar e estacionar. E é um carro da prefeitura, ali naquela rua, daquelas pedras bonitinhas que passam em frente à COT, né, a praça do Teatro Castro Alves, naquela rua ali. É um carro da prefeitura de Ilhéus, de placa PKJ3911.
Que bonito, o carro da prefeitura acha que pode parar no local indevido. Yeah. Ó, me deixa, viu? Aqui, oi. Vamos a um rápido intervalo, Marcos? Na volta a gente divulga mais mensagens de ouvintes. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
12 horas e 40 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento, Unex, você em movimento, Margram, mármores e granitos, lojas Universo, calçados e acessórios, Shopping Jequitibá e supermercados Meira. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, Marcos Bezerra está navegando pelo WhatsApp, se tiver de mais mensagem aí. Vamos divulgá-las, viu, Marcos? Inclusive, eu achei interessante essa mensagem que eu recebi aqui de Itabuna. E a pessoa não quer se identificar, mas olha só o comentário desse morador de Itabuna que tem apartamento aqui em Ilhéus, está sempre aqui nos fins de semana. E aí disse o seguinte, sou morador aqui de Itabuna, né, que frequenta a cidade de Ilhéus. E aí ele diz o seguinte, olha, fim de gestão e o prefeito de Ilhéus já jogou a toalha. Lixo nas praias e nas ruas, prédios públicos esquecidos, o turismo parou no tempo. Como a cidade de Ilhéus apanhou nesses últimos quase 8 anos, lembrando que Ilhéus, ele já dizia assim, olha como Ilhéus apanhou, né? Tá maltratada nesses últimos 8 anos. E lembrando que Ilhéus recebe nesta semana 2 navios transatlânticos, né? 2 cruzeiros. Já recebeu essa semana um navio e no próximo sábado recebe o outro. E aí ele diz, os dois devem trazer cerca de 10 mil turistas. É uma decepção para o turista, para quem chega na cidade e, obviamente, sai desacreditado. Olha, esse comentário aqui é muito pertinente, Marcos. E uma realidade, né? Uma triste realidade, né? Então, é igual um vídeo de uma turista que está rodando em diversos sites, em redes sociais de todo o país. Ela mostrando Santa Catarina, as praias como são limpas. E aí ela comentando sobre as praias de Ilhéus, que ela achou assim, extremamente suja, de Barra Grande, né? Ela comentou. E isso chama atenção, sabe? O turista vem e vai embora com essa impressão de uma cidade suja. É triste, né, Marcos?
É chato demais.
Desanimador.
Aqui no nosso WhatsApp, oi, Kátia, boa tarde. Quero lhe pedir socorro. Eu caí no dia 13 de janeiro deste ano, procurei um hospital. O médico passou os papéis para operar. Levei para a regulação, próximo à casa lotérica, no centro. E aconteceu que entreguei os documentos com o Xerox e eles deram fim nos materiais. Quando eu cheguei lá para saber se tinham chegado as passagens, eles acharam os papéis e eu quero ir ao médico de novo. Tornei a ir para eles, né? Quando falaram que era com o pessoal de Salvador. Eu não sei nem onde Salvador, né? Eles disseram para esperar a ligação dos médicos de Salvador. Agora me diz o que devo fazer, então. O que veio na cabeça foi pedir socorro a vocês aí. Meu nome é Kátia também.
Gente, Marcos Bezerra. Como pode, né? Uma coisa dessa. O povo sofre, viu, gente? Misericórdia. É bom você encaminhar essa mensagem aí pra mim, né? Porque se eu conseguir ajudá-la de alguma forma, né? Se tiver o número dela aí também, né? Tem o número dela. Você pode encaminhar, tá?
Beleza. Boa tarde, Kátia. Boa tarde, Marcos. Não quero me identificar. Sobre a ladeira do Alto do Amparo, além de colocarem 3 quebra-molas, alguns moradores estão estacionando carros em cima dos quebra-molas. Né? A ladeira já é apertada para que um carro suba, outro desça, já fica complicado. E aí vem esses moradores e colocam esses carros em cima dos quebra-molas. É difícil.
Eu vi isso no sábado passado. Passei por lá e vi exatamente isso. E aí eu fico também me perguntando, né? Por que as pessoas não têm o bom senso, sabe, em relação ao estacionamento? A ladeira ali já é bem ruim, já tá bem ruim, porque subir aquela ladeira, meu amigo, não é brincadeira não, viu? A depender do carro e dos pneus, não sobe. Essa aí é os critérios. Diga, Marcos.
Por enquanto é só.
Bem, são 12 horas e 45 minutos, vamos de mais informação. Agora nós vamos falar dessa operação da Polícia Federal hoje, chamando atenção aqui na Bahia, né, Marcos Bezerra? Acompanhe comigo. Olha, a Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão em prédio de alto padrão em Salvador e em outras 4 cidades da Bahia. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em Salvador e outras 4 cidades da Bahia hoje. Na capital baiana, buscas foram feitas em um apartamento no edifício Manhattan, imóvel de alto padrão, localizado na Avenida Paralela. Não há informações sobre presos. De acordo com a Polícia Federal, os mandados dão continuidade à Operação Anóxia, deflagrada em 2020, para investigar crimes de fraude à licitação e desvios de recursos públicos na saúde durante a pandemia da Covid-19. Os crimes estão relacionados a uma empresa de terceirização e prefeituras de cidades do interior, que hoje ainda vamos citar aqui para você. Os alvos dos mandados de busca e apreensão não foram detalhados, mas os investigados no esquema poderão responder por frustração do caráter competitivo da licitação, fraude em licitação, apropriação indébita previdenciária, estelionato, peculato, corrupção ativa e corrupção passiva. Além de Salvador, nesta quinta-feira, mandados foram cumpridos em, vamos lá, os municípios do interior, Santa Luzia, e lá no extremo sul da Bahia, Alcobaça, e Itororó e Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, né, Marcos?
Segundo a Polícia Federal, os crimes envolvem a contratação de empresas especializadas em terceirização de mão de obra para atender demandas de prefeituras. Quando as investigações começaram, a empresa investigada operava contratos de terceirização de profissionais da saúde de Ilhéus. O objetivo era contratar médicos, enfermeiros e outros profissionais para atuar no combate à Covid-19. Durante as investigações em Ilhéus, foram identificados indícios de direcionamento na dispensa de licitação, superfaturamento dos serviços contratados, desvios de recursos públicos em contratos financiados com verbas federais destinadas ao enfrentamento da Covid-19, não pagamento de encargos trabalhistas, apropriação indébita previdenciária pelo não repasse ao INSS das contribuições descontadas dos contratados. Com a apreensão das provas, foi constatado a repetição do esquema em outros municípios da Bahia. Em Santa Luzia, em um contrato firmado em 2021, a empresa recebeu R$7 milhões do Fundo Municipal da Saúde, valor com superfaturamento superior a 34%. O G1 entrou em contato com a prefeitura e aguarda retorno.
Pois é. E aí, em diversos sites, né, falando sobre essa operação da Polícia Federal, aí tem um site mesmo falando, né, da PF lá por Itororó, aí na matéria fala, né, também destaca esses desvio de recursos públicos relativo à contratação de empresa especializada na terceirização de mão de obra para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. E aí destaca, né, que a investigação da Operação Anóxia, que teve início em 2020, como a gente disse agora há pouco, quando a empresa investigada operava o contrato de terceirização de mão de obra de profissionais da saúde aqui no município de Ilhéus, e na época foram identificados indícios de direcionamento da dispensa de licitação em favor da empresa, superfaturamento dos serviços contratados, desvio de recursos públicos e contrato de verbas federais destinados ao enfrentamento da Covid-19 aqui no município de Ilhéus. Tanto que rendeu a operação da Polícia Federal também em Ilhéus, né? E aí tá aí agora em destaque os municípios de Santa Luzia, Itororó, né, Vitória da Conquista, Salvador, Alcobaça, na mira da Polícia Federal nessa Operação Anóxia, que a Polícia Federal continue jogando duro aí. Vamos acionar novamente o nosso repórter Coutinho Neto, chegando com mais informações, notícias do setor policial. Quais são as notícias a partir de agora, Coutinho?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, especial você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, nós vamos viajar juntos pelos quatro cantos de minha grande e querida Bora Bahia! Vamos começar então a nossa ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, circulando pelas ruas de Vitória da Conquista, no sudoeste baiano. Um homem acusado de furtar cerca de R$400 mil de uma empresa, ele foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã de ontem, quarta-feira, em Vitória da Conquista. Segundo a Polícia Civil, o mandado foi cumprido no endereço do suspeito, localizado no bairro Recreio. No local, os agentes apreenderam celulares, máquinas de cartões de crédito e diversas folhas de cheque, além de vários documentos. O mandado, expedido pela Vara Criminal de Vitória da Conquista, foi cumprido por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos. Ainda, segundo a polícia, os objetos apreendidos serão encaminhados para a perícia. As investigações seguem para esclarecer possíveis desdobramentos das fraudes, localizar bens e valores ocultos e identificar outros envolvidos no crime. Ainda no sudoeste da Bahia, um idoso de 60 anos foi encontrado morto dentro de casa na zona rural do município de Aracatu. José Pedro dos Santos já estava sem vida quando policiais da 79 CIPM chegaram ao local. O Departamento de Polícia Técnica, o DPT, realizou perícia na residência e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal de Brumado para ser necropsiado. A ocorrência foi registrada como morte a esclarecer. Diante disso, será necessário aguardar a autópsia para a confirmação da causa da morte. Bom Jesus da Lapa, no Jornal do Meio-Dia. Ontem, quarta-feira, equipes da 24ª Corpim, Bom Jesus da Lapa, e da 26ª Corpim de Santa Maria da Vitória, além da 38ª CIPM, a Polícia Militar do Estado de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal, qualificou e identificou um jovem de 20 anos responsável pelos crimes de estupro, sequestro, caça de privado, roubo e furto. Os crimes foram cometidos na cidade de Bom Jesus da Lapa. O indivíduo foi localizado na cidade de Posse, no estado de Goiás, onde entrou em confronto com a polícia e morreu. Na ocasião, foi recuperado um veículo roubado também na cidade de Bom Jesus da Lapa, bem como diversos materiais provenientes de roubo e furto. Aqui, Baixo Sul da Bahia, uma ação policial foi realizada na cidade de Presidente Tancredo Neves. A atuação resultou na morte de dois acusados de implicação em assaltos à moto. Segundo informações, a intervenção foi liberada pela Polícia Militar, que no momento encontrou os homens acusados de terem participado de vários roubos de moto em Tancredo Neves e região. No momento da ação policial, uma moto furtada e diversos materiais ficaram detidos. Em seguida, apresentado na Delegacia Territorial para o seguimento das investigações. Olha, infelizmente aconteceu um grave acidente na BR-242 no oeste baiano, deixando duas pessoas mortas e uma criança de 3 anos ferida gravemente. O fato aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira. O casal, identificado como José Alves da Silva, 51 anos, e Francisco Menha Ismênia Costa Souza, de 40, eles seguiam viagem da cidade de Pio 9, no Piauí, para Osasco, interior de São Paulo. A colisão aconteceu por volta das 5h30 da manhã, no trecho entre Barreiras e Luiz Eduardo Magalhães, já próximo ao posto de combustíveis e uma área de tráfego intenso. Segundo informações, o veículo em que as vítimas estavam chocou-se contra uma carreta bitrem que estava carregada com milho. O impacto foi tão forte que o casal morreu no local. A criança foi socorrida para a unidade de pronto atendimento de Luiz Eduardo Magalhães, onde na sequência foi transferida em estado grave para o Hospital do Oeste, na cidade de Barreiras. Ainda em nossa grande Bahia, uma barbaridade em Feira de Santana. 3 corpos foram encontrados em uma residência ontem à tarde no conjunto Morada do Bosque, em Feira de Santana. Segundo o delegado Gustavo Coutinho, as 3 pessoas eram pai, mãe e filha. O homem teria assassinado a esposa e a filha e se suicidado em seguida. Todos foram mortos com tiros na cabeça e os corpos estavam em estado de decomposição. Eles foram identificados como André Luiz Passos de Lacerda, 65 anos de idade, Renilde de Oliveira Lacerda, 68, e Tabata de Oliveira Lacerda, de 35. Segundo informações do delegado Coutinho, ele disse que a família estava há cerca de 15 dias sem dar notícias, o que levou vizinhos e parentes a estranharem o sumiço. Eles então acionaram a polícia militar, que pulou o muro da residência e encontrou os corpos. O delegado Gustavo Coutinho ainda informou que foi encontrado um revólver 38 próximo à mão de André Luiz Passos, com 4 munições deflagradas e 1 munição intacta. Que tristeza em Feira de Santana! Sua viatura virtual da Gabi nessa edição vai ficando por aqui, mas você continua no meu, no seu, na nossa Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que permanece lado a lado com a notícia, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Obrigada. Você retorna amanhã junto conosco na edição dessa sexta-feira, se Deus nos permitir, né? Um abraço, Coutinho. Até amanhã. São 12 horas e 57 minutos. Vamos para a última notícia. Olha, vamos atualizar aí sobre os estragos causados pelas chuvas em Salvador, tá? Que infelizmente aí deixam desaparecidos, tá? E a gente vai atualizar essas informações para vocês. As buscas pela menina de 12 anos que desapareceu após cair em um bueiro em Dias d'Ávila, região metropolitana, e pelo jovem de 18 anos soterrado após um deslizamento de terra em Salvador, na capital, as buscas seguem hoje. Ambos os casos foram registrados durante as fortes chuvas que atingiram a capital baiana e cidades próximas ontem. Hoje, né, nesta quinta-feira, segue chovendo em Salvador e nas cidades da região metropolitana, mas em menor intensidade. Em Salvador, foram 14 milímetros nas últimas 24 horas, segundo a Defesa Civil, entre segunda-feira, dia 25, né, e ontem, a quarta-feira, foram 269 milímetros de chuva, mais que o dobro do que era esperado para todo mês. As regiões seguem em alerta de perigo para alagamento e deslizamento, conforme o IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. O volume de chuva na capital em novembro ultrapassou 319 milímetros, ainda de acordo com a Defesa Civil. O valor é praticamente o triplo do que era esperado no período, já que a média histórica era cerca de 108 milímetros. Então, a Amanda Max Teles da Silva, de apenas 12 anos, é moradora, né, de Dias d'Ávila, e ela voltava da escola na tarde de ontem quando tropeçou enquanto andava em uma rua alagada e caiu em um bueiro. Uma câmera de segurança registrou o momento do acidente. E se você entrar no G1, tem lá as imagens. As buscas pela adolescente já chegaram a 18 horas. Inclusive, os profissionais mapearam a linha de escoamento pluvial para que os trabalhos sejam mais efetivos. Segundo a prefeitura, ontem a varredura foi feita até o fim das galerias e hoje a mochila da Amanda foi encontrada a cerca de 2 quilômetros do local do acidente. As buscas envolvem 2 drones, 4 mergulhadores e mais de 50 bombeiros. As buscas seguem no leito do rio Imbassaí, que passa por Dias d'Ávila. Os profissionais utilizam bote, stand-up e pranchas para realizar as buscas. Em relação às buscas dos jovens de 18 anos em Salvador, lá em Salvador, né, o soterramento foi por volta das 8h30 da manhã de ontem, entre os bairros vizinhos de Saramandaia e Pernambués. 5 pessoas foram soterradas, 1 morreu, 3 foram resgatadas e a quinta, que é o jovem de 18 anos, segue debaixo dos escombros. Já são quase 24 horas de buscas. Paulo Andrade tem 18 anos e mora no bairro periférico de Saramandaia, em Salvador. Ele estava dentro de casa com a mãe e o irmão de 6 anos, quando um deslizamento de terra fez a casa desmoronar. Ele está nos escombros há cerca de 24 horas e não tem respondido os chamados dos bombeiros. Muito triste, né, gente? Além dos 3 familiares, um vizinho de 30 anos também foi soterrado, tá? Então, entre as vítimas, Diane Andrade, 32 anos, Paulo, que foi socorrida, Paulo Andrade, que ainda não foi socorrido, né, filho da Diane, Marcelo Heitor Andrade, 6 anos, também filho da Diane, socorrido, Adriano Santos, um homem de 30 anos, morador de uma casa vizinha, tá? Então, as equipes do SAMU montaram a base em uma casa vizinha para que os soterrados passassem por uma avaliação e fossem estabilizados antes de serem encaminhados para a unidade de saúde, tá? A criança de 6 anos foi a primeira a ser resgatada. Ontem a gente chegou a falar que tinha acabado de ocorrer o resgate dessa criança, tá? Ela estava inconsciente, com hemorragia e fratura na pele. Então ela seguiu para o hospital do subúrbio de helicóptero. A mãe, a Diane, mãe da criança, né? E também mãe de Marcelo e de Paulo, foi a segunda a ser resgatada. Ela estava consciente, foi levada para o HGE. Adriano foi o terceiro a ser resgatado por volta das 16h. Ele estava consciente, conversou com as equipes durante todo o resgate, tá? Infelizmente, foi confirmada a morte aí de Gerson Alexandrino Santos Júnior, de 23 anos. E ele morreu soterrado, infelizmente. Então, assim, realmente essas chuvas causaram muitos estragos, né, Marcos? Em Salvador. É muito triste aí essa situação lá na capital.
Um nível de precipitação inesperado, né? Infelizmente, vários acidentes aí, deslizamentos. No nosso WhatsApp aqui, o ouvinte mandou boa tarde, Kátia Marcos, o Luiz. Quero chamar a atenção de um ponto de ônibus ali no centro da cidade, próximo ao posto de gasolina, em Ilhéus. Quem passa pelo viaduto que vai para a Praça Cairu. Então, o ônibus fica parado praticamente no meio da rua. Fica dividido, né, entre o acostamento e parte da pista. Então, é um perigo. E ainda colocaram as tartarugas, né, os famosos olhos de gato na pista. Com isso, passamos por cima deles ou entramos na contramão para não bater no ônibus. Então, é uma situação que deve se observar e ter cuidado e, de repente, tomar uma solução adequada para que não ocorra um acidente ali.
Com certeza. Mandar um abraço aqui para o professor Mário Bastos, ligadinho aqui. Ele mandou uma mensagem aqui para nós. Max, daqui a pouco eu te passo, tá? Confidencial. Uhum. Por enquanto é. Bem, é particular, né, gente? Olha, 1h03, nós vamos encerrar aqui a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, às 12 horas. Um abraço a todos, boa tarde a todos, e a você também, Marcos, até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, um abraço para você e para você, ouvinte, que acompanhou o nosso Jornal do Meio Dia no oferecimento Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto, Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo, Marmoraria Margran, mármores e granitos, preço e qualidade, atendemos toda a região. Conheça a sede da Margran em Itabuna, no bairro São Caetano. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça a Universo Calçados, na rua Dom Pedro II, 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em movimento, inscrições abertas. Daqui a pouquinho tem Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.